Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Tem microfonia. Obrigado. Eu queria convidar os irmãos a juntos, hoje de manhã, examinarmos, à luz das Escrituras, o testemunho da Bíblia sobre a ascensão e glória e glorificação de Jesus Cristo. É um assunto que normalmente não é tratado normalmente nas mensagens. Eu me lembro de pouquíssimas mensagens que têm como foco este, que na verdade é o alvo, a coroação do ministério de Jesus. Por isso, eu queria começar com os irmãos examinar a oração do Senhor Jesus naquela última noite antes da sua crucificação. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de que tu não somente vieste para nos salvar, para santificar a nossa vida, para te manifestar com o teu poder na nossa vida, mas tu vieste para nos fazer parte da tua glória. E hoje de manhã nós te pedimos que tu nos dês um vislumbre dessa tua glória e que isso encha o nosso coração não somente de alegria e de louvor e adoração, mas que também possamos entrar na posse de tudo aquilo que tu nos conquistaste com a tua glorificação. Nós te louvamos e agradecemos por isso e nós pedimos que o teu Espírito fale através da tua palavra ao nosso coração. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.
Amém.
João 17. Se vocês quiserem, abram na sua Bíblia, marquem ali. Senhor Jesus, nos primeiros 5 versículos, ele focaliza a sua oração sobre aquilo que estava acontecendo na sua realidade espiritual. Ele estava há poucas horas antes de ser traído por um de seus discípulos, ser julgado num julgamento fictício, cheio de erros judiciais, declarado 6 vezes inocente por Pilatos, pelos próprios sacerdotes, declarado inocente por Herodes e, no entanto, crucificado. Deus permitiu isto para que ele morresse pelos nossos pecados. Mas isto era o fim, era a consumação do sacrifício. Haveria uma fase seguinte. Jesus foi ressuscitado. Ele depois entrou na glória à destra do Pai. Então, em João 17, leiam, então, tendo isto em mente. Vamos ler João 17, 1 a 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quando é que ele consumou a obra que ele deveria realizar? Na cruz, quais foram as palavras? Está consumado. Aqui ele está poucas horas antes, mas ele ora como se já tivesse acontecido. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso aí não faz nos arrepiar, essa oração. O Senhor Jesus disse: eu aqui, humilhado, ser humano, um corpo humano, te glorifiquei, consumando a obra que tu me confiaste. Ele disse: agora, tem uma segunda fase, uma fase para toda a eternidade. Glorifica-me junto de ti, contigo mesmo, com aquela mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, essa foi a oração, poucas horas antes de morrer lá na cruz. 3 dias e meio, digamos, antes de ter ressuscitado dos mortos. E vamos, então, para o relato daquilo que se seguiu depois da ressurreição. Lucas 24, versículo 46, disse: Jesus disse durante os 40 dias em que ele esteve com os seus discípulos, ministrando com eles, diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Eles tiveram uma certa dificuldade de captar isso. Muitas vezes, durante o seu ministério, o Senhor Jesus se referiu à sua morte, à sua ressurreição ao terceiro dia. Quando aconteceu, se tornou realidade, os discípulos estavam completamente desnorteados, mas depois ficaram alegres. Mas o Senhor Jesus dedicou 40 dias para instruí-los e dizer: olha, isso está escrito. Então ele deve ter lembrado com eles todas aquelas passagens do Antigo Testamento que falavam da sua morte e da sua ressurreição, particularmente Isaías 53. E agora tem uma continuação, isso aí não é o fim. A ressurreição não é o fim. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Vocês fazem parte? Nós fazemos parte? Começando de Jerusalém. Ele diz agora: vocês, vós sois testemunhas dessas coisas. E mais, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual era a promessa do Pai? O Espírito Santo, que não estaria mais com eles, através da presença deles na pessoa de Jesus, mas que estaria neles. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aí foi um grande esforço espiritual dos discípulos? Não, eles receberam, eles foram revestidos, como se vestidos com uma nova roupa, com uma nova realidade, nova aparência, um novo poder. Este é o relato do primeiro volume da história que Lucas nos trouxe. Qual é o primeiro volume? É o Evangelho de Lucas. E Lucas continua. Ele escreveu um segundo volume. Nós conhecemos esse segundo volume como Atos dos Apóstolos. E ali, então, ele escreveu o seguinte. Escrevi o primeiro livro. Podem abrir lá na sua Bíblia. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aquelas coisas que ele começou a fazer, como é que terminaram? Com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição. E depois, abençoando-os, ele se retirou ao céu. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Esses dois versículos eu não tinha colocado na projeção, mas ele conta, ele termina o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e abençoando-os, ele se foi retirado da presença deles. Então, onde é que está escrito de que ele deu ordens, mandamentos, por intermédio do Espírito Santo? Vamos abrir em Mateus 28. Vocês conhecem. Mateus 28 diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe, nós estamos tão preocupados com aquela parte, a grande comissão, ide, que nós esquecemos que o que torna o ide e pregar o evangelho possível é o fato de que toda a autoridade foi dada a Jesus. De que maneira que isso se expressou? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é a outra expressão que o Novo Testamento usa? O Novo Testamento fala que Jesus está assentado à destra de Deus. O lugar de maior honra no universo, compreendendo toda a criação, toda a humanidade, em toda a história, naqueles anos que o Senhor Jesus tinha vivido, até os dias de hoje, ele continua, ele tem toda a autoridade. Então, vocês perceberam aqui o que foi? Me foi dada. Vocês prestaram atenção? O que significa isso? Ele se deu essa autoridade? Não. Ela foi dada. Por quem? Quem era aquele que podia dar toda a autoridade no céu e na terra? Deus, aquele que está sentado no trono. E aquele que está à sua direita é o braço executivo, poderíamos dizer assim. Aquele que exerce em nome do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Parece que aqui na terra nós ouvemos ainda muito disso. Agora disse, já que eu tenho essa autoridade, olha, isso aí foi uma questão de alguns minutos. Jesus estava aqui ainda na presença dos seus discípulos, ele falou essas palavras e depois ele sumiu. Uma nuvem o encobriu. Então, o que separa o Senhor Jesus, ele já estava, nesse momento, investido de toda a autoridade no céu e na terra. E, então, ele diz, por isso, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês vão me ver sumir daqui a poucos minutos. A nuvem vai encobrir. Vocês não me verão mais. Mas podem ter certeza, eu estou convosco todos os dias. Através de quem? Através do Espírito Santo que ele iria enviar em poucos dias. Então, vocês lembram, essas palavras aqui, a gente lê isso simplesmente assim, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo que escolhera, olha, isso é extremamente significativo. Normalmente, nas culturas antigas, hoje em dia nem tanto mais, se dava muito valor às últimas palavras que alguém dava antes de morrer, antes de falecer. É como que um testamento onde ele está transmitindo a sua autoridade, o seu recado, a sua mensagem. É extremamente importante nós darmos extremo valor a essas últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu. Então, ele foi ao céu. Agora, aqui mais uma vez nos é renovado o testemunho de que Jesus apareceu aos seus discípulos e que ele estava vivo. O relato vai até a cruz, últimas palavras, está consumado. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressurreto, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vimos algumas agora há pouco. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Qual era a promessa do Pai? Nós já vimos lá em Lucas 24. Era o Espírito Santo que viria para eles. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, eles, logicamente, disseram, bom, agora vai chegar o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Então, olha, nós vamos ser os teus ministros, vai haver aqui o estabelecimento de um reino aqui na terra. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Cuidado em dizer, vai acontecer isso, daqui a pouco vai acontecer mais isso e Deus vai fazer isso. Mas ele diz, olha, vai acontecer uma coisa, daqui a poucos dias recebereis poder. Que poder era esse? Um poder do Espírito Santo, a presença de Deus e de Jesus Cristo em nós, nos seus discípulos. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E como consequência disso, vocês vão começar a testemunhar, vocês vão falar daquilo que acontecer. Sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está esse versículo. Sereis minhas testemunhas. Isso era uma promessa. Ao mesmo tempo, uma promessa com investido de uma ordem. Vocês devem ser minhas testemunhas. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Vista aonde? Seus olhos. Sua percepção física. Eles estavam olhando, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E aí aparecem duas pessoas. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, o que que eles disseram? Varões, galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que que vocês estão olhando para lá? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Muito assunto. Olha, que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso. Agora vejam, isto foi a realidade visível, presenciada, testemunhada por pessoas. Agora, a partir desse momento em que a nuvem encobriu Jesus aos olhos físicos deles, aconteceu uma outra realidade. Agora vocês veem a ligação entre a oração do Senhor Jesus, lá em João 17. O que que ele orou? Para que Deus o glorificasse com a glória que ele teve antes que houvesse mundo. Então agora vocês vão ver, a ressurreição foi só a primeira etapa dessa glorificação. Ela se completou com a coroação, com a glorificação. Olha, se nós pensarmos em governantes aqui na Terra, se nós pensamos, por exemplo, na rainha Elizabeth da Inglaterra, qual é o dia em que ela assumiu o poder, o seu papel oficial? Na coroação. Qual é a data que é lembrada na Inglaterra quando, referindo-se à Rainha Elizabeth? É o aniversário da coroação da rainha. Nós como cristãos, nós muitas vezes, nós não damos a devido valor a este fato que agora aconteceu sem ser à vista dos discípulos. Os discípulos estavam lá, estavam olhando para a nuvem, onde Jesus sumiu. Concordam? O que que estava acontecendo que eles não estavam vendo? Então ali estava acontecendo uma nova realidade, uma realidade espiritual. É a glorificação, a exaltação de Jesus à destra de Deus. Este aspecto, ele nos é revelado em algumas passagens da Bíblia, do Novo Testamento. E eu escolhi Filipenses 2, porque Filipenses 2, ele nos mostra a realidade espiritual que foi o ministério de Jesus aqui na Terra. O que que nos diz? Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, quando ele estava com Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vocês estão acostumados com governantes no mundo inteiro, em todos os países está se repetindo essa mesma coisa, que pessoas que no fundo estão exercendo autoridade, estão lá no posto máximo, na presidência ou coisa desse tipo, eles estão aferrados, agarrados ao poder. Eles não abrem mão nem um minuto. Eles lutam até a última gota de sangue para manter essa aí. Senhor Jesus não fez isso com a glória que ele tinha com o Pai desde a eternidade. Ele não, um usurpador, ele não vai abrir mão do poder, mas de jeito nenhum. O Senhor Jesus diz, eu estou disposto, Senhor Pai, a fazer a tua vontade. Ele antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Lá ele aceitou se tornar um bebê, ser gerado pelo Espírito Santo em Maria, se desenvolveu ali os 9 meses de uma gravidez normal como qualquer outra, nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar para ele em outro lugar, cresceu, criança, jovem, adulto, reconhecido como filho do marceneiro e trabalhando como marceneiro, fazendo móveis, e ministério de 3 anos e meio, muitas vezes desprezado, rejeitado, realmente tratado com rejeição mesmo, ele se tornou servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. O que, que os discípulos viram? Que o Senhor Jesus dormiu lá no barco, ele estava cansado, ele tinha fome, ele passou pelas mesmas experiências que nós passamos. A si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado, ele espontaneamente se deu, ele se humilhou. Isso aí é uma realidade espiritual que estava atrás de todos aqueles acontecimentos, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vocês veem, isso aí foi o caminho, isso aí descreve todo o ministério do Senhor Jesus até a sua crucificação. E aí, ele morreu, foi sepultado, e aí nós lemos o seguinte: pelo que também Deus o exaltou. O que que é exaltar? Tornar mais alto do que qualquer outra posição, né? Então, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, que é Kyrios, Senhor. De onde é que nós sabemos que é esse o nome? Apocalipse 19, ele aparece como o vencedor, depois o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Kyrios. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Kyrios, para a glória de Deus Pai. Vocês percebem uma coisa? O que está escrito ali? Deus ou? Ué, e a ressurreição? E a ressurreição? Não é mencionado? Ele foi obediente até a morte de cruz e? O próximo passo na visão de Deus, a ressurreição só era o começo. O importante era a coroação, a exaltação, a glória de Deus Pai. A glorificação, nesse caso, seria a ressurreição seguida da ascensão e exaltação à destra de Deus. Posição de autoridade máxima conferida do lado justificador, advogado e defensor. Por que que Jesus está sentado à destra, à direita de Deus? Quem senta à direita do trono? É o conselheiro máximo, é aquele que tem autoridade de governo, aquele que é o advogado, no caso de um julgamento, do lado direito senta aquele que defende o acusado ou então aquele que está sendo julgado. E aquele, no caso dos julgamentos diante do Sinédrio judeu, havia dois escrivães, um sentado à direita daquele que presidia a reunião do Sinédrio e um à esquerda. Se o acusado fosse julgado culpado, o escrivão da esquerda levantava e então lia a acusação e a sentença, a condenação. Se ele fosse declarado inocente ou justificado, então o escrivão da direita se levantava e diante do juiz e diante da plateia ou de quem estava assistindo, ele declarava, ele é inocente, justificado. Por que Jesus está à direita de Deus? Ele é aquele que tem, Mateus 28 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Me foi dada por Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor da vida. Ele me concedeu toda autoridade porque dei a minha vida. Me tornei humilde. E Deus o exaltou. Vocês veem que também é passivo isso. Agora, então, no que nós podemos dizer o seguinte, a glorificação, a exaltação do Senhor Jesus, ela é composta de duas partes. A penúltima, que é a ressurreição do Senhor Jesus, e a última, que é a ascensão de Jesus à destra de Deus e a coroação do ministério de Jesus. Agora, então, o que, que estes acontecimentos, aquilo que nós vimos aqui, significaram para o Senhor Jesus? Para o Senhor Jesus significava o fim da humilhação. Peraí. Durante o seu ministério entre nós, Jesus, por espontânea decisão, abriu mão de prerrogativas que tinha na glória eterna antes da encarnação. Sujeitou-se a ser gerado em Maria, desenvolveu-se até nascer em Belém, teve uma infância, uma juventude, sem deixar de ser a segunda pessoa da Trindade, foi ser humano autolimitado no exercício de todos os atributos de Deus. Ele não estava em todos os lugares. Embora a sua mente, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia aquela mulher que o tocou, lá no Evangelho de Marcos 5, Jesus estava a caminho da casa de Jairo e uma mulher o tocou por trás. Então ele disse, alguém me tocou. Ele disse, mas todo mundo está te tocando. Não, eu senti poder sair de mim. Ele sabia das coisas. Nada acontecia sem que ele o soubesse. No entanto, ele se limitou no espaço. Ele se limitou em certas maneiras. Ele chegou a ter fome, sono, foi tratado com desprezo, hostilidade manifesta, rejeitado por aqueles que eram as autoridades em Israel. E ele tornou-se obediente, diz Paulo. Deus o ressuscitou e o exaltou sobremaneira. Acabou a sua humilhação espontânea, que ele se humilhou. Ele não foi humilhado, não foi obrigado a isso. Ele o fez. E então Deus lhe deu. Nós lemos isso aí nos textos claramente. Deus lhe deu o nome e título mais elevado do universo, que o exaltou à posição mais elevada, mais alta. Isso ainda não se tornou visível no nosso mundo dominado aqui por Satanás, aqui neste mundo, cuja fúria contra tudo que se relaciona com o Senhor Jesus se torna cada vez mais intensa, agressiva e cruel. Eu acho que você tem que estar cego para não enxergar que Satanás está fazendo um esforço, infernal, para dominar as mentes e os corações das pessoas nesse mundo, julgando eles particularmente contra Jesus Cristo. Ele não é contra as religiões orientais, contra o budismo, contra o hinduísmo, contra outras práticas religiosas. Ele não ataca isso, mas ele ataca Jesus Cristo. Ele não quer que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Ele não quer que você coloque a sua confiança em Jesus Cristo. Ele quer que você coloque a sua confiança em outras coisas. Então, isso não se tornou visível aqui, mas ele tem a última palavra. Agora iniciou-se com a sua glorificação e coroação à destra de Deus o processo de que todos os seres dobrarão os joelhos diante do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Esse foi o argumento do sermão de Pentecostes. Vocês querem ver? Atos 2:31. Olha, 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, que só tinha visto Jesus desaparecer na nuvem, ele diz o seguinte, ele se refere a palavras de Davi, prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Atos 2:31 em diante. A este Jesus, Deus ressuscitou. Não foi uma autorressurreição, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O que que Atos 1:8 diz? E sereis minhas testemunhas. Então ele está testemunhando aqui. Somos testemunhas. Esse Jesus ressuscitou. Exaltado, pois. Olha, está aqui a palavra. Ele se refere à exaltação do Senhor Jesus. Pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E agora, vejam essas palavras. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí caiu como que escamas os olhos deles. Eles de repente diziam: nossa, nós somos inimigos do Deus do céu e da terra. Nós matamos aquele que era o Messias. Sabe, até a ressurreição, tudo tranquilo. Não, mas esse vai ser o juiz. Ele será até que, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Nós somos inimigos. E de repente eles dizem: irmãos, que faremos? Esse argumento final aqui de que Jesus foi glorificado à destra de Deus, isso mexeu com eles, isso derrubou eles, isso abriu os olhos. Lógico, foi o Espírito Santo que usou isso. Mas é a glória, ele é o juiz dos céus e da terra, e você também terá que se apresentar diante dele, a não ser que Jesus seja o teu intercessor, o teu advogado à destra de Deus. Vocês veem que um outro discípulo, Estevão, quando ele deu o seu testemunho, ele foi o único que viu o Senhor Jesus à destra de Deus. E em que posição que ele estava? Prostrado diante de Deus? Não estava nem assentado. Ele estava em pé. Imagina o impacto disso no Sinédrio, que um ano antes tinha condenado Jesus. esse testemunho de Estevão, que viu o céu aberto e Jesus em pé à destra de Deus. Qual é a reação deles? Eles rasgaram suas roupas, pegaram Estevão, arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Eles não podiam ouvir isto. E o mundo não pode ouvir isso. E o mundo não quer ouvir isso. Mas, graças a Deus, que aqueles já está começando a glorificação. Já estão se dobrando. Os teus joelhos de um dia já se dobraram diante desse Jesus. Essa realidade já começou. Pessoas de todas as nações, eles já dobraram o seu joelho diante de Deus e formaram aquele corpo que nós chamamos a Igreja de Jesus Cristo. E aquele de vocês que realmente já colocou sua fé em Jesus Cristo faz parte desses que estão, já dobraram, mas espontaneamente dobraram os seus joelhos diante do Senhor da Glória, Kyrios. Agora, existem várias consequências práticas para nós. A primeira consequência prática para vocês, para nós, para os discípulos, desde Pedro, desde o dia de Pentecostes, o envio do Consolador. João 16, 7, o Senhor Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Vai para onde? Para a destra de Deus. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 14, 16 diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor Jesus esteve 3 anos e meio em ministério, e eles estavam na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo que habitava em Jesus. Quando é que aconteceu isso? No batismo de Jesus, o Espírito desceu visivelmente sobre ele. E estava lá, presente, estava junto a eles. E com isto, ele ainda não tinha sido enviado para habitar no coração dos crentes. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. O que, que ele está querendo dizer? Ele habita convosco. Esse habita convosco significa ele está em mim. Até aquele, isso foi na noite antes da crucificação. E vocês o conhecem, porque ele habita convosco. Mas a diferença estará em vós. No dia de Pentecostes, então, o Senhor Jesus diz: espere. Fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ele era o portador do poder de Deus, que realiza a obra de levar o pecador ao arrependimento dos seus pecados e aceitação pela fé na salvação em Cristo. A glorificação do Senhor Jesus abriu o caminho para o envio do Espírito Santo. Isso é a primeira realidade. Segunda, a glorificação de Jesus, ela marca o início da preparação de nossas moradas celestiais. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Quando é que ele foi preparar-nos lugar? Quando ele foi assunto ao céu. E quando eu for e vos preparar lugar, Qual é o próximo? Voltarei. E voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Vocês já se alegraram com o fato de nós termos moradas celestiais sendo preparados por Jesus. Agora, só um pequeno exercício. Imaginem, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. Sétimo ele descansou. E agora, 2000 anos, ou mais, até ele voltar, será que ele tem tempo para preparar moradas celestiais, gloriosas? Já pensaram? Se essa aqui, se esse mundo, essa criação já é uma coisa maravilhosa, e aquele que crê em Deus, ele vê na natureza coisas tão maravilhosas que nos levam a adorar a Deus como Criador. Quanto melhor será aquelas moradas celestiais? O apóstolo João, que recebeu o Apocalipse, ele, no fundo, ele tenta descrever o novo céu, a nova terra, nos quais habita a justiça e é na presença de Deus. Isaías já nos disse que não haverá lua, não haverá sol, porque Deus será a nossa luz, não haverá dia nem noite, não haverá trevas. Imaginaram um mundo sem trevas? Moradas celestiais. Isso começou agora com a glorificação de Jesus. Aconteceu mais uma coisa. O Senhor Jesus passou o bastão. Ele disse, olha, vocês, agora eu cumpri, no fundo em João 20, ele já diz isso logo depois da ressurreição. Ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito, assim como Deus me enviou, eu vos envio. E os 40 dias foram uma preparação, esse é um seminário teológico bastante condensado, preparando-os para eles agora assumirem essa tarefa, que eles passaram adiante para um Timóteo, para Tito, para Epáfras, para tantos outros que já levaram, Lucas, que levaram o Evangelho para a próxima geração e para a próxima geração, e chegou, o bastão chegou até nós. Agora é a tua vez. Agora é a nossa vez de levar o Evangelho de Jerusalém até a Judéia, até a Samaria, até aos confins da terra. Ele passou essa responsabilidade adiante e nos deu junto o poder capacitador, que é o Espírito Santo. E ele nos deu, e o Espírito Santo, ele teve um ministério, que é o de escrever através dos apóstolos o Novo Testamento. Então nós temos o livro texto, que tem tudo aquilo que vos tenho ensinado. Era isso que nós devemos ensinar. Não é ensinar aquilo que eu acho. Não é aquilo que Voltaire achava, ou um outro filósofo, outro grande nome dentre os homens. Mas transmitir aquilo que ele nos revelou, através do poder do Espírito Santo. Você está fazendo isso? Você faz parte. Você recebeu. O fato do Senhor Jesus estar lá na glória, ele te conferiu também essa responsabilidade, quer seja um pouquinho conforme a tua capacidade, que você possa ser sal da terra, luz do mundo, no lugar onde Deus te colocou, transmitindo não as tuas ideias, mas transmitindo a palavra de Deus. Então ele passou, isso é uma responsabilidade, isso não é uma opção. Eu faço se eu quiser. Não, Você se tornou discípulo, você aceitou pela fé Jesus Cristo. Você tem a responsabilidade de passar a mensagem do Evangelho adiante, ali onde Deus te colocou. E olha, nós temos um livre acesso aonde? Ao trono da graça. O trono da graça é a presença de Deus. Desde a glorificação de Jesus, a destra de Deus, cada crente, olha, todo crente, humilde que seja, tem livre acesso ao trono da graça. Não precisa marcar audiência, não precisa telefonar para a secretária dele antes. Não precisa. É qualquer hora do dia e da noite. Na hora que você precisa, mas na hora também que Deus encheu o teu coração de alegria. Em qualquer circunstância, buscar a sua presença. Em tempos de luta, vitória, mas também de derrotado na tentação. E se nós somos derrotados e caímos, onde nós vamos buscar restauração? É na presença de Deus, buscando o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Então, Hebreus 3 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, lá à destra de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora vem o convite. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que, que Satanás quer? Que se nós caímos, se nós cedemos à tentação, caímos em pecado ou deixamos de crer nas promessas de Deus, o que, que ele quer? Que nós nos afastemos cada vez mais do trono da graça. E o convite é não. Ele conhece esse mecanismo da tentação. Ele foi tentado, a nossa semelhança. Ele foi vitorioso, ele não caiu, mas ele conhece. Conhece aqui é muito mais do que ele sabe intelectualmente. O Senhor Jesus, ele experimentou isto dia após dia. E ele tem poder para nos perdoar, para nos purificar, para nos restaurar a comunhão com Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Hebreus 10 é mais explícito ainda. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? Como? Ousadia. Coragem. Não. O que que Satanás diz? Não, 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 não vai não. Deus está bravo com você. Não, o conflito de Lutero, Deus é um Deus irado. Deus não quer saber de você, você tem que fazer penitência, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Jesus já morreu pelos meus pecados. Abrigado ao sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, pela ação da palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa? O que o Senhor Jesus disse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Pois a quem pede, será dado. A quem? Como? Quem busca, achará. Vocês perceberam que ele fez duas, uma vez ele dá uma ordem e a outra vez ele dá uma promessa. As mesmas coisas. Quem pede, vai receber. Quem garante isso? É Jesus. Aquele que busca, ele achará. Mas por quê? Porque Jesus lhe trará aquilo que ele precisa. E aquele que bate, a porta será aberta. Ele terá comunhão, ele terá comunhão com Cristo. Então, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, tendo o coração purificado de má consciência. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está sentado lá à direita de Deus. Ele é nosso advogado e intercessor à destra de Deus. João 2:1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que nos conseguiu essa justificação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o Hebreus 7 diz: este, no entanto, Senhor Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar total. O que significa salvar totalmente? É só um pouquinho? Só até o próximo? Totalmente os que por ele se chegam a Deus. E você está fazendo isso, você está aproveitando dessas promessas maravilhosas que estão ancoradas no fato de que Jesus está glorificado, coroado à destra de Deus. Para interceder, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. O que que o Senhor Jesus diz? Foi-me dado autoridade nos céus e na terra. Toda autoridade. E a promessa da sua volta. Os dois homens dizem: assim como esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vamos ler somente 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Oh, veja só. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim como Jesus, de repente, foi ocultado aos olhos deles pelas nuvens, nós seremos também. Nós o veremos, mas seremos ocultados aos olhos do mundo por nuvens. Nós o encontraremos. Jesus não voltará com os pés aqui na terra, não voltará com o pé no Monte das Oliveiras para buscar os seus. Mas nós o encontraremos nos ares, entre nuvens. Aqui uma pequena representação disso. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. A ascensão, a glorificação do Senhor Jesus, tem algo a ver conosco? Consolador foi enviado, o Espírito Santo, que a partir do dia de Pentecostes habita no coração de todo aquele que coloca sua fé em Cristo. Ele é aquele que nos capacita. Ele nos dá a força. Ele cuida de nós. Ele glorifica a Cristo. Ele está preparando moradas celestiais. você já se regozija espiritualmente na morada celestial que será tua para a eternidade. Jesus está lá preparando. Ele nos deu, passou o bastão adiante para nós anunciarmos o Evangelho. Nós temos acesso ao Pai em toda hora, sem precisar marcar audiência. Podemos falar com Deus, com o trono, lá no, diante do trono da graça, a qualquer hora do dia, da noite, nos momentos de alegria, de tristeza, de luta, de tentação. Ele está nos ouvindo. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado, à destra de Deus. E Ele voltará. Nós vivemos, nós muitas vezes nós vivemos os nossos dias hoje em dia como se Jesus não voltasse, como se essa realidade aqui fosse o fim de todas as coisas. Jesus voltará. E que isso realmente não somente enriqueça o nosso conhecimento a respeito daquilo que Deus preparou, mas que isso encha os nossos corações com louvor, com gratidão, com adoração a Jesus. E que nós já dobremos agora os nossos joelhos aqui em vida, porque todos, inclusive Satanás, inclusive todos os demônios, e aqueles todos que se acham grandes aqui nesse mundo, eles dobrarão o seu joelho diante de Cristo e confessarão que Ele é Kyrios, que Ele é Senhor. Mas nós podemos fazê-lo espontaneamente e temos bênção em fazê-lo. Que então, esse fato que no fundo raras vezes nós pregamos sobre ele, que isso possa realmente encher os nossos corações daquela alegria, daquele louvor, daquela adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ter se humilhado espontaneamente, deixado a glória, se tornado obediente até a morte e morte de cruz, ressurreto e glorificado, exaltado acima de todo nome, que nós possamos encontrá-lo como o nosso Senhor, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a sua glória, e que isso se reflita na nossa vida. Nós temos uma outra motivação, nós temos um outro poder, o Espírito Santo que habita em nós. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que tu, de uma certa forma, nos fazes lembrar hoje desses fatos tão gloriosos. Não somente a tua ascensão à direita de Deus, mas a tua glorificação à destra de Deus, exaltado acima de todo outro nome que existe, o nome que está acima de todo nome, que é exclusividade tua, Kyrios, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos que estamos servindo e crendo num Senhor ao qual foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ajude-nos a nós vivermos nessa realidade, aqui neste mundo, como sal da terra, como luz do mundo, para a tua honra e glória. Que o nosso viver possa transmitir também a nossa viva esperança que temos, não somente que tu voltarás, mas que tu também tens moradas eternas para cada um dos teus filhos. E nós te louvamos e agradecemos que temos um acesso ao trono da graça a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer situação, e que tu nos ouves. Que tu não és um Deus surdo, que tu não és um Deus que está dormindo, está longe, mas que tu estás perto de todo aquele que te invoca através de Jesus Cristo. Nós agradecemos por esses grandes privilégios que tu nos dás e nós louvamos, adoramos e nos prostramos diante de Jesus Cristo, glorificado à destra de Deus. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.